É um misto, sabe, Felipe, de surpresa, de indignação, de revolta, porque expõe, né, uma enorme falta de sensibilidade da FUNAI e uma contradição também, né, muito grande. Porque é isso, né, a primeira contradição é uma contradição que diz respeito à legislação indigenista brasileira, né? Porque, por um lado, a Constituição Federal de 88, o artigo 231, garante autonomia aos povos indígenas, né? Dá a eles o pleno direito de cidadania, de exercer os seus valores, os seus costumes, né? A sua religião, fazer usufruto permanente dos territórios tradicionais, né? A Constituição brasileira assegura isso para os povos indígenas. Por outro lado, a FUNAI se escora, né, no Estatuto do Índio, que é uma lei de 1973, né, que prevê a tutela dos povos indígenas. Né? Os povos indígenas não têm autonomia perante o Estatuto do Índio. Então, tem uma contradição aí, né, legal. Né? Ao mesmo tempo que os índios têm autonomia, né, garantida pela Constituição de administrarem o seu território do modo que tradicionalmente eles fazem, né? Faziam e continuam fazendo. Por outro lado, a FUNAI, né, tem essa interferência de tutelar e dizer o que eles podem fazer ou não fazer. Essa é a primeira contradição. E a segunda contradição, é mais grave, né, no modo de entender, é justamente isso que a gente está falando. Né? Estamos vivendo uma crise sanitária, né, que só teve precedentes lá na primeira corrida do ouro, na década de 80. Essa crise sanitária, ela é agravada por uma crise ambiental, uma crise de violação de direitos. Né? A gente está vendo no noticiário, né, a comunidade sofrendo com vários problemas de saúde, as crianças com desnutrição, com malária, com diarreia. E a nossa equipe tinha a intenção de entrar na terra indígena a pedido da Associação Teixole, né? Teixole é uma das seis associações que representam o povo Yanomami, é do subgrupo chamado Ninan, né? Então, esse subgrupo Ninan do povo Yanomami escreveu uma carta pedindo apoio para a gente fazer um diagnóstico situacional de saúde em uma área da calha do rio Mucajaí. E nesse diagnóstico situacional de saúde estava incluído também a avaliação dos níveis de contaminação com mercúrio. Então, a nossa comunidade, nosso grupo de pesquisa ia atender a solicitação dessa associação, Teixole, que representa o povo Ninan, que vive em umas 10, 12 aldeias às margens do rio Mucajaí, no estado de Roraima. Essas 10, 12 aldeias somam mais ou menos 1.200 pessoas. Mas, como a nossa equipe permaneceu um tempo restrito dentro da comunidade, mais ou menos 2 semanas, a gente estava explicando para eles que a gente tinha a capacidade de avaliar entre 300 e 400 pessoas. Tá? Nosso trabalho, né, nossa vocação, enquanto pesquisador, né, da área da saúde pública, da Fiocruz, é fazer pesquisa nessa área. Então, nós íamos entrar com um time de 16 pesquisadores, um time multidisciplinar, sendo desses 16, 8 médicos, né, especialistas em saúde da família e da comunidade, infectologista, neurologista, pediatra, epidemiologista, especialista em saúde indígena. Além disso, teríamos a colaboração de enfermeiros, de psicólogos, de biólogos, de geógrafos. Né? Então, era um time multidisciplinar que ia visitar essa região do rio Mucajaí para fazer um diagnóstico situacional de saúde. O que, que inclui esse diagnóstico situacional de saúde? Inclui entrevistas com as famílias. Essas entrevistas buscam informações sobre a estrutura da família, qual é o número de pessoas, o pai, a mãe, quantos filhos, como é que é a casa que as pessoas vivem, né? Como é que é a estrutura física da casa, piso, parede, a cobertura, essa família tem acesso à água potável, essa família tem banheiro na casa, o pai tem algum grau de instrução, tem alguma fonte de renda, recebe benefício social, quais são os principais problemas de saúde da família, se a família, alguém da família teve internado recentemente, né? Então, enfim, essa entrevista cobre, né, esses vários aspectos aí da saúde da família, e dá um foco especial à questão da contaminação, o consumo do pescado, né, que é o veículo de contaminação para o mercúrio. Terminada essa entrevista com as famílias são convidadas para fazer avaliações médicas. Aí, nessas avaliações médicas gerais, as pessoas são pesadas, são medidas, são avaliados os níveis de hemoglobina, por intermédio de uma picadinha, né, uma gotinha de sangue. A gente aplica para adultos, a gente aplica testes rápidos para doenças sexualmente transmissíveis, para malária. As crianças passam por uma avaliação pediátrica, uma avaliação clínica pediátrica. A pediatra olha a carteira de vacinação, as curvas de crescimento, as vacinas, né, faz uma avaliação geral daquela criança. E tem uma psicóloga que aplica testes de neurodesenvolvimento infantil, né, para ver se a criança está crescendo e desenvolvendo de acordo com a idade que é esperada para a idade ou se está apresentando algum problema. Isso as crianças. Aí os adultos que passaram por essa avaliação clínica geral são ainda direcionados para equipes de neurologistas que vão fazer um exame específico para avaliar sensibilidade motora, tátil, térmica, questões relacionadas à motricidade, questões relacionadas ao aprendizado, né? Tá? E de todos os participantes a gente colhe amostras de cabelo, né, para fazer as dosagens do nível de mercúrio, e também amostras das células da mucosa oral, né, células epiteliais da mucosa oral, para fazer análise de polimorfismos genéticos, né, em enzimas que metabolizam o mercúrio no corpo humano. Então, existem alguns estudos que apontam que esses polimorfismos fazem com que o mercúrio demore mais tempo ainda para ser metabolizado no corpo humano. E, por fim, tem duas biólogas do grupo que acompanham dois adultos e passam durante todo esse período que a gente fica em campo. Elas saem para pescar todos os dias em pontos tradicionais de pesca, né, buscam os pescados que são geralmente consumidos pela população local, tá, e tiram também uma amostra do tecido muscular desse pescado, encaminhando para o laboratório para avaliar, né, a contaminação do pescado. E aí a gente fecha um ciclo, né, pescado contaminado, pessoas contaminadas. Enfim, esse é o nosso trabalho de pesquisa, né, fazer um diagnóstico situacional de saúde, fazer uma avaliação dos níveis de contaminação e, naturalmente, né, com a presença de médicos, essa estrutura toda no território, a gente ia prestar algum tipo de atendimento, né, identificar os problemas mais graves, dar orientação, né, enfim, fazer encaminhamentos caso fosse necessário. E nós fomos impedidos, né, de fazer esse trabalho, que foi uma solicitação da própria comunidade, né, nesse momento de crise sanitária, crise ambiental, crise de violações de direitos humanos, fomos impedidos pela FUNAI, né? Então, nós, é uma terceira contradição, né? Nós, enquanto servidores públicos federais, fomos impedidos pelo próprio governo de fazer o nosso trabalho, de cumprir o nosso dever, né? Então, são três contradições juntas.